Líder do governo na Câmara, Nick Imo, faz balanço de atuação do Legislativo no primeiro semestre. Estamos vivendo, neste momento, o período de recesso parlamentar do Poder Legislativo, que encerrou seus trabalhos na última sessão, realizada dia 12, e retoma a realização das sessões com uma solene entrega de títulos de cidadão honorário em Brusque no dia 2 de agosto. E parte integrante, inclusive, da programação do aniversário do município. Hoje, no Jornal do Diplomata, está conosco o vereador Nick Imo, líder do governo na Casa Legislativa, para falar um pouquinho do desempenho da função importante dentro da Câmara de Vereadores na defesa dos projetos oriundos do Poder Executivo, de interesse da comunidade, e ao mesmo tempo, como líder do governo, exerce um papel de mediador entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Nick, como é que você avalia os trabalhos da Câmara Municipal nesse primeiro semestre e esse papel que você desempenha lá? Não é um papel fácil, naturalmente, né? Exercer a liderança do governo. Bom dia, prazer recebê-lo.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata. É um prazer estar aqui com vocês, né? Dar um bom dia também para todos os brusquenses que estão nos ouvindo. Realmente, essa função de liderança do governo é uma função, digamos, exaustiva. A gente sempre tem que estar sintonizado com o governo municipal, com as pautas, com o que acontece na cidade. Principalmente ser esse elo entre a Câmara Municipal e o Poder Executivo, né? A Prefeitura Municipal, levar as demandas dos vereadores para o Executivo, independente da área, todas as áreas, saúde, educação, principalmente obras, esporte, tá sempre conectado com os vereadores, com o Legislativo e com o Poder Executivo. Essa é uma das principais funções que a gente vem desempenhando. A gente sempre tem que estar ligado nas demandas dos vereadores, porque na verdade o vereador, ele é um dos, além de ser um grande representante da população, ele é que está nos bairros, né? Ele que está próximo das comunidades, ele que tem recebe as grandes demandas da população e tá levando isso ao Executivo, buscar maneiras, também não é só levar o problema, mas buscar maneiras da gente resolver os problemas, né? Junto ao Executivo, independente da área, as informações, muitas vezes as coisas já estão acontecendo, nós temos que levar a informação para os vereadores também, perguntas, dúvidas, andamento de obra, andamento de projeto de lei, pautas da comunidade, e a gente vem desempenhando aí esse trabalho já digamos há um ano e meio. É um trabalho realmente que demanda bastante tempo, por esse fato a gente sempre tem que estar sintonizado com o governo. Sim. E também com as pautas do Legislativo.
Certo. O vereador é a chamada caixa de ressonância da comunidade dentro da Câmara Municipal de Vereadores e também, no caso do líder do governo especificamente, né, junto ao próprio Executivo Municipal. Como é que tem sido o relacionamento do líder do governo dentro da Câmara com os vereadores como um todo, mas especialmente com aqueles que formam o chamado bloco oposicionista, Nick?
Nós temos hoje na oposição mesmo uma única vereadora, né? Temos o bloco ali independente, a relação sempre foi muito aberta, muito digamos assim positiva. O prefeito Ari, ele sempre deixou aberto a conversas, independente de partido, independente se é oposição, situação, o bloco digamos o neutro ali, né? Ele sempre ficou aberto a conversação, projetos, pautas dos vereadores, sempre aberto a conversas, nunca negou, por mais que seja oposição, deixou muito claro aos seus secretários também para atender os vereadores, mesmo sendo oposição, porque como o Sérgio, tu mesmo comentasse, o vereador é a ressonância dos anseios da comunidade. Então, o prefeito Ari, ele tem esse consentimento, ele sabe dessa importância do papel do vereador, ele também que trabalhou muitos anos no Executivo, digamos, no âmbito de Estado, ele tem esse consentimento, ele dá muita importância para a Câmara Municipal, né? Ele escuta muito os vereadores, atende os vereadores, e a gente tem uma sintonia muito boa, assim, digamos, de escutar, receber, quando tiver a pauta, marcar uma reunião, seja com o secretário, com o prefeito, buscar realmente ser esse elo, né? Hoje a oposição sempre vai ter, a oposição é importante.
E precisa ter, né?
Saudável, é salutar. Eu sempre digo, a oposição é salutar, porque ele tira a gente da zona de conforto.
Sem dúvida.
Se a gente só tivesse situação, a gente ficaria numa bolha, numa zona de conforto, e as coisas talvez não aconteceriam da maneira mais correta de acontecer. Então a oposição sempre é importante. A gente vem também com uma conversa muito boa com os mesmos os vereadores da situação, de também quando tiverem críticas pautas para serem melhoradas, o prefeito ali também sempre foi muito aberto em receber essas críticas, em receber essas pautas, porque como comentei, se a gente só ficar com elogio, a gente só fica numa bolha. Mas quando vem a crítica, vem a pauta para questões a serem melhoradas, isso é importante até para o próprio governo, para que ele vá tomando rumos melhores, né? Não tome uma decisão, não, tá tudo bonito, tá tudo lindo, maravilhoso, e a gente segue assim. Não, a gente precisa saber aonde melhorar, aonde erramos, aonde acertamos, e seguir a gestão da melhor forma possível para toda a comunidade brusquense.
O correto é sempre colocar, né, a questão de situação, oposição, acima disso tem que estar a comunidade, né? Então, aquilo que é realmente de interesse da comunidade, não importa se vem da situação, se vem da oposição, precisa ser recebido, precisa ser avaliado, né? E uma oposição também, se ela for bem feita, que não é aquela oposição simplesmente por oposição, mas uma oposição que talvez também possa sugerir, né, soluções para aquelas questões, né? Porque não é só, como o vereador já colocou, apresentar o problema, né? O problema e tentar ajudar também na solução disso. Isso de certa forma tem acontecido, Nick?
Com relação a apresentar o problema, eu sempre tento expor isso aos vereadores, que não basta a gente apenas buscar ter um problema. Uhum. Nós devemos buscar uma maneira de solucioná-lo.
Sim.
O problema toda cidade, toda família, todo cidadão, toda pessoa tem um problema. Mas nós temos que, além só de levar o problema, mas tentar já buscar alguma pauta, alguma forma de solucionar, alguma saída, e buscar essa conversa com o executivo. Isso vem acontecendo. Hoje a oposição que nós temos, acredito que seja mais uma questão de ideologia. Uhum. Né? A gente tem a vereadora do PT, mas é mais uma, eu acredito que seja mais uma questão de ideologia. E mesmo assim, mesmo tendo essa oposição, como mesmo comentei, nós conversamos, recebemos, quando tem algo que a gente pode resolver, a gente vai atrás, a gente escuta, faz reunião, já com alguma proposta. Às vezes a proposta vai além dos, como eu posso dizer, da solução, né?
Das possibilidades,
justamente. Uhum. Vai além das possibilidades que a gente consiga fazer no executivo, mas a gente sempre tenta achar um meio termo para que ambas as partes consigam ter o seu anseio, sua necessidade alcançada.
Certo. O primeiro semestre de 2022, ele me parece, foi um primeiro semestre positivo do ponto de vista, olhando pelo lado, pelo olhar do governo municipal, em relação a projetos que foram encaminhados à Câmara, projetos importantes, principalmente no setor de obras aí, para o nosso município, que tiveram a aprovação do legislativo, né, Nick?
Sim. Uma coisa muito importante que eu vejo, e até parabenizar a todos os vereadores, que estão ali na frente do legislativo hoje, que eles realmente vêm lutando pelas pautas da população, da comunidade. Hoje não se é rejeitado nenhum projeto por apenas ideologia, por apenas não gostar do governo, por ser apenas uma oposição, ou por querer apenas pressionar o prefeito de certa forma em troca de algum favor. Não, muito pelo contrário. Grande parte, todos os vereadores, assim por se dizer, eles buscam, se o projeto é bom para a comunidade, se o projeto é bom para a população brusquense, é buscado uma solução, é buscado aprovar os projetos, e hoje o executivo vem conseguindo atingir seus objetivos, principalmente com as pautas de execução de obras, uhum. é justamente por causa desse lado dos vereadores entenderem isso e buscar também o melhor para a comunidade, né? O executivo, ele tem projetos muito bons com relação a obras, e todos os vereadores entendem isso, né? E é justamente por causa disso que eu acredito que o legislativo vem aprovando os projetos que sejam bons para a população brusquense, principalmente com relação a financiamento de obra e tudo mais.
Com o projeto do executivo, na sua avaliação, quais os projetos que tiveram um pouquinho mais de dificuldade para serem aprovados? Você apontaria algum, Nick?
Sérgio, não, hoje não. Sinceramente, posso dizer que a maioria dos projetos de grande importância para o executivo são projetos, como mesmo comentasse, projetos relacionados a obras. Uhum. Você cita a Beira Rio, indo para Dom Joaquim, sim. as pontes, principalmente agora a ponte do centro. Até mesmo, né, já citando, a gente tem uma grande dificuldade nesse governo de ter pegado uma herança ruim das pontes, não terem sido feito manutenções ao longo dos anos. E a gente está passando por esse problema das manutenções das pontes, muitas pontes tendo que ser interditadas. Isso é um desgaste muito grande para o executivo. Não pensem que o prefeito Ari ou o executivo interdita uma ponte porque ele acha legal e acha que deve ser feito. Não, muito pelo contrário. É porque ali realmente é um problema sério e ela tinha que ser feita. Né? Cito aqui a ponte do Rio Branco. O prefeito Ari jamais queria interditar a ponte do Rio Branco, muito pelo contrário. A gente vê que isso aí é uma malha viária, uma via extremamente importante e não poderia ser interditada. Porém, ela estava entrando em colapso. Foi um mal necessário, porque ela entraria em colapso a qualquer momento. Aí o problema seria muito maior, né? Então, e o legislativo, ele entende isso. Até os próprios vereadores, quando se criou os laudos das pontes, porque a gente fez laudo das diversas pontes de Brusque, e os próprios vereadores falaram assim: ô Nick, vamos falar com o executivo, se precisar fazer algum financiamento, o que que precisar do legislativo para que a gente consiga fazer a manutenção dessas pontes. Infelizmente, está aí. A bomba está prestes a estourar, nós precisamos buscar a solução. É ruim, fica muitas vezes uma ponte interditada 4, 5, 6 meses, mas a gente tem que fazer, né? Então o legislativo, principalmente os vereadores, eles entendem isso, buscam a conversa, buscam os secretários, principalmente a parte da Secretaria de Obras, com relação a alguma obra em específico e tudo mais. O secretário atende todos os vereadores, né? E assim a gente vai levando. Volto a ressaltar que os vereadores realmente eles têm uma conversa muito boa com o executivo hoje, né? E a gente está ali para intermediar. Se tiver algum secretário, se tiver alguma parte que não atende os vereadores de forma correta, a gente está ali para intermediar, a gente está ali para melhorar e buscar a melhor solução para todos.
Falando em pontes, a ponte do Maluxa aqui, que não sei se você tem passado por ali nos últimos dias ou não, mas ela está apresentando novamente aquele problema das fendas ali que estão abrindo, né? Uhum. E está ficando meio complicado. Eu tenho passado seguido ali, acho que era o momento, talvez, não sei se está dentro desse rol de laudos que foram feitos, né? Mas a prefeitura precisava dar uma verificada nessa questão da ponte no Maluxa com relação àquelas fendas. A gente sabe que ali é um material específico que vai, né? Emborrachado, algo uhum. parecido. Em princípio, me parece que até era importado isso, não tenho certeza se hoje ainda isso é necessário dessa forma, né? Mas para solucionar aquele problema, porque inclusive tá criando fendas ali muito, muito salientes em cima da pista de rolamento da ponte, e precisa ser dado uma olhada. E aproveitando a ocasião para levar também uma outra reivindicação aí pro executivo, com relação à própria Avenida Hugo Schlesser, que já está merecendo ali um recapeamento asfáltico, talvez, né? E eu sei que a prefeitura está fazendo em alguns pontos, mas é um local de muito movimento, de muito trânsito, Jardim Maluxa, aí vocês sabem disso, passa por ali, temos aquelas rótulas, enfim, e é necessário que o executivo dê uma olhada para isso, né?
Já Sérgio, com relação à ponte do Maluxa ali, né? Uma das maiores preocupações com relação ao laudo que foi feito, a questão das fendas, é porque quando foi executada, ela não foi feita a ponte nova, né? Ela, sim, já era uma ponte remanejada. Não foi executado as fendas ali, porque ela tem que trabalhar.
Sim,
ela
sim.
Ela tem esse trabalho.
A gente sabe disso.
Que ela movimenta. A fenda não foi feita da maneira correta. Estruturalmente, essa fenda, ela não prejudica de nenhuma forma a ponte, né? Uhum. Mas ela é uma questão de conforto na traficabilidade.
Isso.
Ela é uma questão também até de segurança para os pedestres. Eu lembro quando estava na Secretaria de Obras, se eu não me engano, foi um cavalo que acabou quebrando a pata.
Exatamente,
numa dessas fendas que acabou, né? Dando um problema sério ali. Então tem toda essa questão, mas um dos principais problemas da ponte do Maluxe, digamos assim, é com relação a uma das cabeceiras.
Uhum.
Já vou alertar e até pro pessoal já refletir que essa ponte ela vai ter que, em algum momento, no momento oportuno, vai ter que ser interditada. E isso vai dar um problema sério na questão de mobilidade urbana da nossa cidade. Ela vai ter que ser interditada para refazer uma das cabeceiras, aonde a cabeceira hoje existente está esmagando, está empurrando os pilares da ponte.
Uhum.
Se a gente passar ali e reparar, na época foram feitas cabeceiras com gabião.
Sim.
E esse gabião, ele já encostou nos pilares e está empurrando os pilares da ponte. Então,
isso
quando
gera algum risco?
Gera um risco de empurrar e derrubar os pilares da cabeceira.
Uhum.
Hoje ela está teoricamente estável, mas ao longo prazo, como comentei, em um momento oportuno, vai ter que remover essa cabeceira, refazer toda essa cabeceira, fazer com uma estrutura nova, uma estrutura diferente, para dar segurança e também para tirar, evitar que essa cabeceira ela empurre os pilares. Uhum. Né?
Sim.
Ela foi feita de uma maneira errada no passado e hoje está dando o problema agora aqui na frente. Né? Então, quando tiver que fazer a manutenção dessa ponte, realmente a gente vai ter um problema sério de mobilidade da nossa cidade. Por isso que a gente vem tomando muito cuidado no momento de fazer a manutenção dessa ponte, né? Porque a gente sabe que a gente não pode simplesmente remover tudo ali e parar o trânsito da cidade.
Sim, já é um nó aquele trânsito ali, né?
Já é um nó, com certeza. Então, por isso, nós precisamos liberar algumas obras.
Uhum.
Cito aqui, fazer a obra do centro, da ponte do centro, fazer a obra ali para Dom Joaquim, para que a gente consiga mobilizar toda a trafegabilidade de Brusque, melhorar o trânsito de Brusque, para que depois a gente interdite essa ponte e faça a manutenção dessa ponte. Isso é uma obra aí que dura 6, 7 meses.
Sim.
Uma interdição, né? Porque não é, muitas vezes o pessoal fala assim, mas lá na China, lá é um mês e já está tudo pronto. Não é bem assim, né? É uma estrutura complexa, principalmente principalmente a cabeceira, que é diferente, não é um sistema pré-moldado que tu vai lá, remove e já coloca as vigas das pontes novas. Hoje, uhum, a gente faz elas fora, a gente faz fora, ou pode fazer em loco, né? Mas a gente faz fora, depois só pega e coloca elas no local, já libera o trânsito, tá tudo certo. Não. Esse é um tipo de situação que ele tem que ser trabalhado. Tem que remover todo o material que tá ali, tem que fazer uma estrutura nova em loco, né?
Uhum.
Em loco. Então isso leva um determinado tempo. Então por isso que a gente não consegue simplesmente interditar, fazer e liberar. Não,
sim,
ela demora, ela tem um determinado, uhum, tempo, justamente porque é a cabeceira da ponte.
Certo.
Né? Que é uma parte delicada.
Agora, só pra gente concluir, Nick, no momento tem segurança para as pessoas utilizarem.
No momento, vale, sim.
Inclusive na qualidade de engenheiro agora,
sim,
posso perguntar.
Sim,
né?
Sim. Hoje é tranquilo, não precisa se preocupar. Até o projeto já é para quando fazer essas melhorias, não é só fazer o reparo na cabeceira,
sim,
não. Já quando vier o projeto, já fazer o reparo da cabeceira, fazer o reforço na estrutura da ponte, resolver definitivamente, solucionar esses problemas nas fendas, de forma definitiva.
Entendi.
Já é um projeto completo, uhum, até para a gente aumentar a carga de suporte da ponte, que hoje ela é 30 toneladas,
sim,
passar para 45, como a gente está fazendo na ponte do Rio Branco, aumentando a carga de 30 para 45 toneladas, dando mais segurança para a população que ali transita e também para receber, que a gente sabe, que temos inúmeras empresas e elas precisam passar por esses pontos para transitarem com seus caminhões, com a sua carga. A gente tem muita malharia, a gente tem própria calcária que passa por Brusque para ir para Gaspar, para ir para Blumenau, Itajaí, enfim, eles precisam desses locais para estarem transitando, levando suas cargas e fazer a distribuição. Então, por isso que a gente precisa, além de melhorar, fazer o reparo corriqueiro, fazer um reforço nelas para dar segurança para toda a população.
Tá certo. Nick, quero agradecer a sua presença, a entrevista aqui e um bom trabalho aí para o segundo semestre no Legislativo Municipal, na qualidade de líder do governo também.
Muito obrigado, Sérgio. Quero agradecer a todos os ouvintes, a população brusquense. A gente vem trabalhando de forma para resolver os problemas da cidade. Não é fácil, a cidade ela cresceu muito rápido, a Brusque cresce muito todos os anos, né? Nós temos aí uma média aí de 3.500 pessoas, novos cidadãos brusquenses todos os anos. Então, assim, a gente vem trabalhando de forma a resolver o problema da cidade. A cidade não é mais aquele centrinho, a cidade não é mais aquele os pequenos bairros. Os bairros crescem muito, muito rapidamente. Né? A gente vê o próprio bairro da Limeira crescendo de forma exponencial, né? Não é nem forma linear, é exponencial. E a gente vem buscando soluções para resolver toda a comunidade brusquense, os problemas da comunidade brusquense, e ser esse elo entre a Câmara de Vereadores e o Executivo, porque os vereadores, eles têm vital importância, porque eles são realmente as pessoas que escutam, são os representantes que escutam os anseios da comunidade e levam para o Executivo, para ele estar aí resolvendo os problemas, né? Muito obrigado a todos.